Senhor presidente Roberto Quião, a quem saúdo em nome de todos os paranaenses. Trago hoje à tribuna um assunto que chama a atenção deste país. Estava aguardando pacientemente ao lado do meu amigo Mozarildo Cavalcante e, por coincidência, falávamos de uma situação pontual, e ele me perguntava: Vital, vais falar de quê ou sobre o quê? Eu disse: eu quero me aliar ao drama dos órfãos dos concursos. Aquelas pessoas que passaram boa parte do seu tempo estudando, acreditando na convocação de um edital público, sentindo-se motivadas por um emprego estável, um emprego que lhe desse melhoria na qualidade de vida. Muitas vezes deixaram das suas cidades, venderam tudo o que tinham, modificaram o seu ritmo de vida, passaram no concurso e agora recebem a notícia seca e grossa por e-mail: nós não vamos contratar. E como é que fica? Como é que ficam essas pessoas que se submeteram a esses concursos? Por isso mesmo, senhores senadores, senhoras e senhores senadores, trago uma publicação da revista Isto É, dia 2 de março de 2001. Importante matéria com o título Órfãos dos Concursos, que relata o drama de centenas de pessoas que, depois de muito estudo, foram aprovadas para um cargo público e não terão um emprego por causa do corte orçamentário. Trata-se de algo grave e preocupante, pois revela algum desconforto ou falta de planejamento da coordenação de governo da administração pública na descontinuidade dos serviços essenciais, quebra de contrato e descrédito do governo federal. Considerando os prejuízos materiais e morais causados pelo setor público a diversas famílias, a União corre o risco, e estava comentando isso agora há pouco, a União corre o risco de ser condenada em diversos processos judiciais por danos morais, prejuízos materiais e outros motivos que implicarão em pesadas indenizações e compensações que certamente serão reconhecidas pelo Poder Judiciário. A revista Isto É revela uma situação. Lá em Roraima, Mozarildo me contou outra. Eu recebo dezenas de solicitações, de pedido de apoio nos meus e-mails, nas minhas caixas postais, enfim, em todas as formas de comunicação com o nosso gabinete no Senado, de pessoas como Roberto Pereira Alves. Ele é economista. Pediu demissão de uma empresa que trabalhava em Manaus para se habilitar num concurso de formação de servidores da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, em Brasília. Na última etapa do concurso, atentem os senhores, para assumir o cargo de analista, ele alugou uma casa aqui em Brasília, no Distrito Federal. Matriculou o seu filho mais velho numa universidade particular. E enquanto a esposa, lá no Amazonas, cumpria o aviso prévio como professora. Essa situação, trazida pela revista Isto É, do Roberto Pereira Alves, é emblemática. Ele estava se vindo, saiu do emprego, veio para Brasília, enfrentou o altíssimo custo de vida de Brasília, alugou uma casa aqui, matriculou o filho, a esposa pediu demissão, cumpria aviso prévio como professora no Amazonas. Quando ele chegou cá, na última etapa do concurso, para assumir o cargo de analista, 4 meses já se passaram e a ANEEL não recebeu a permissão do Ministério do Planejamento para contratar Roberto, nem 138 aprovados no concurso. Ouço Vossa Excelência, senador Mozarildo, que me solicita uma parte.
Senador Vital do Rego, como nós estávamos conversando antes aqui, esse é um drama que vem atingindo milhares de pessoas do Brasil afora. Eu tenho aqui, já fiz até um pronunciamento a respeito do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Uma instituição necessária para uma série de fins, inclusive o controle de contrabando, narcotráfico, etc. No meu estado, por exemplo, tem um caso emblemático de uma pessoa que fez o concurso, mas lá não só tem esse, mas esse é o que tem estado mais em contato, inclusive com a comissão nacional deles. Fizeram o concurso no Brasil todo. Esse passou lá em Roraima. Roraima tem uma carência extrema, imagine, de Polícia Rodoviária Federal, numa fronteira com dois países, mais a entrada para o Amazonas, e simplesmente não são chamados. Isso também já tem com os auditores fiscais, com a Polícia Federal, com vários órgãos que você já citou aí. Olha, eu até entendo que, por exemplo, agora, presidente Dilma, suspenda a realização de novos concursos temporariamente. Claro. Até entendo. Arrumar a casa, então suspende a realização. Porque nós sabemos que há necessidade em todas as áreas do serviço público federal de concursos, aliás, como manda a Constituição. Mas agora, não admitir aqueles que foram aprovados, não aproveitar, como disse Vossa Excelência, até sujeitando as pessoas a terem que entrar na justiça, e aí a União, como tem muitos mecanismos de defesa, vai protelar ao máximo, mas ao fim vai perder. E eu acho que aqui esse apelo que Vossa Excelência faz, eu quero me somar, para que realmente o governo federal veja isso. Não é possível realizar concurso, portanto, até dinheiro foi gasto para a realização dos concursos, as pessoas se sacrificaram, como você deu um exemplo aí, e depois ficam, simplesmente não vão ser admitidos. Isso realmente não é concebível e eu quero endossar as palavras de Vossa Excelência e dizer que é preciso que a gente faça uma interlocução com o governo federal, já que espero que eles estejam, que o governo, o Poder Executivo ouça os pronunciamentos dos senadores e possa levar em conta esses pronunciamentos, mas nós devemos, inclusive, fazer gestões junto aos órgãos federais para que essa situação seja debelada, porque é inadmissível isso, a pessoa passar no concurso e não ser chamada.
Agradeço a Vossa Excelência que traz um outro retrato. Eu poderia trazer N exemplos em diversos órgãos da administração federal em que os concursados aprovados não foram chamados. Poderia também trazer essa conceituação de governo como uma medida emergencial, essa medida emergencial, mas nunca deixando essas pessoas. Nós poderíamos usar, como Vossa Excelência colocou, a não implementação de novos, efetivação de novos concursos, mas aqueles que estão aprovados, cabe a cada um de nós, sensíveis a essa matéria, lutar pela consolidação do seu direito no governo federal, especialmente no Ministério do Planejamento. Não estamos tratando da situação de alguém que tinha apenas a intenção de fazer o concurso, conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Estamos tratando da situação de pessoas que foram aprovadas num concurso público, foram chamadas para completar a última fase de um processo de seleção complexo, e na última fase desse processo, recebem um e-mail da ANEEL dizendo simplesmente, da ANEEL ou de qualquer órgão ou setor ligado, que a autorização não foi concedida. Os prejuízos arrecadados aos candidatos aprovados certamente serão reconhecidos pela Justiça, o que vai aumentar em muito o número de demandas ao Poder Judiciário, acarretando perdas ao Tesouro Nacional. São transtornos irreparáveis para famílias e essas pessoas. Todos nós, contribuintes, seremos obrigados a pagar por erros dos outros, erros do governo, pelos agentes públicos que tomaram decisões equivocadas, não condizentes com o bem comum, com os direitos sociais, individuais, com a justiça e com a racionalidade. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estou defendendo a nomeação de servidores, não estou defendendo a nomeação de servidores desnecessários. Estou defendendo a nomeação legal de servidores que foram aprovados em concurso. Estou defendendo o que determina a Constituição Federal, que a administração pública obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para o Brasil, para que o Brasil possa melhorar, na sua educação, na saúde, no controle do tráfico, que Vossa Excelência colocou agora, do tráfico aéreo, do tráfico rodoviário, na fiscalização das nossas fronteiras, no fornecimento de energia elétrica, é necessária a contratação de mais professores, mais médicos, mais controladores de voos, mais servidores da ANEEL. Enfim, cito apenas alguns exemplos. Estes concursos foram planejados, autorizados, consonantes diretrizes do próprio Ministério do Planejamento. Não são ideias esdrúxulas nem inconsistentes com a realidade do nosso país. Essas nomeações acarretariam um aumento de R$1 bilhão na folha de salários da União, plenamente compatível com um país, né, cuja cuja visão orçamentária brevemente se tornará a quinta economia mundial. Será sede de grandes eventos globais, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, e se tornou potência em crescimento. Senhoras e senhores senadores, não podemos aceitar a submissão de políticas públicas à fria tirania orçamentária, nem um tratamento impessoal e desumano que para pessoas a meros elementos estatísticos. Tenho a plena convicção, a certeza, que a presidenta Dilma Rousseff saberá tomar uma decisão sábia em relação aos concursos públicos, considerando a necessidade de prestação de serviços essenciais, sem desprezar o esforço pessoal de milhares de brasileiros que fizeram o sacrifício de estudar e se submeter a exames difíceis e desgastantes que predomina nessa luta pelo emprego. Esse desabafo, ele veio munido de grandes expectativas, esperanças, com relação à mudança de posição do governo federal, não para novos concursos, mas para a nomeação efetiva desses concursados que estão aí num clima de aflição e de grandes prejuízos materiais e morais. Mas, senhor presidente, para concluir, sem precisar usar todo o tempo que me é concedido pelo regimento interno, eu gostaria de fazer uma homenagem ao presidente Manuel Monteiro, do Tribunal Regional Eleitoral do meu estado, que foi escolhido o novo presidente daquela corte, prometendo dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo desembargador Genésio Gomes Pereira Filho. Manuel Monteiro é um juiz com larga experiência no interior da Paraíba, foi presidente, corregedor do TRE, professor da Universidade Federal do meu estado e desembargador desde 2005. Eu tive com o desembargador Manuel Monteiro uma condição ímpar de ser seu aluno. E quando da sua posse, eu rememorava exatamente com companheiros meus aqui em Brasília a forma séria, extremamente correta, de um juiz que dá o valor à magistratura. E este homem hoje está à frente do Tribunal Regional Eleitoral. Hoje também é a posse de um outro juiz, na qualidade de juiz efetivo daquela corte, o juiz Miguel de Brito Lira, juiz novo, que ingressou na magistratura em maio de 1989, assumindo a sua primeira comarca na cidade de Rio Tinto. Em 96, foi removido para o quarto juizado da capital, trabalhou na minha cidade de Campina Grande, na vara criminal, e foi juiz eleitoral em diversas cidades, como João Pessoa, Pedras de Fogo, Rio Tinto. O juiz Miguel de Brito Lira assume a vaga de juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral. Desejo à corte trabalho e sucesso nas decisões. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, este assunto do concurso público, ele caminha para uma solução política. Ontem falava com setores do Ministério do Planejamento e vi, embora técnicos, e às vezes técnicos pouco preocupados com a questão da sensibilidade e dos compromissos que essas pessoas tiveram, e coloquei e mencionei que iria falar a respeito disso. E recebi daqueles técnicos a expectativa e a esperança que, com os resultados desses primeiros trimestres de ajuste na economia, haveria a possibilidade de flexibilizar a contratação desses concursados. Queira Deus, queiramos todos nós, que este assunto possa ser resolvido a nível governamental para diminuir a angústia dessas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente.